Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Alô, amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano Vatican News em língua portuguesa, nesta quarta-feira, 3 de julho, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios, Silvone José, com a assessoria técnica de Bruno Orte. Uma saudação a você no Brasil e nos países de língua portuguesa. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados são perdoados. Marcos, capítulo 2, versículo 5. E vamos aos destaques do programa de hoje. Ele é como um pai para todos nós, diz imigrante sobre o Papa. Na tarde desta terça-feira, Francisco recebeu na Casa Santa Marta um senegalês e um gambiano. Escreveram livros dos quais narram a odisseia vivida na busca de uma nova terra. Haiti libertado, sacerdote sequestrado por gangues. Espiral do mal devora o país. 50 mil coroinhas e acólitos com o Papa em 30 de julho. Edifício de Londres, Vaticano testemunha um processo no Supremo Tribunal. Bispo de Lourdes, mosaicos de Rupinic, por enquanto, não serão removidos. E na Itália, Trieste recebe o Papa no domingo para a Semana Social dos Católicos. Não é a primeira vez que esse encontro acontece de forma muito semelhante. E cada vez se repete o grande momento de graça. No meio da tarde desta terça-feira, 2 de julho, Padre Mattia Ferrari conta o que viveu pouco antes na Casa Santa Marta, onde mais uma vez acompanhou um grupo de imigrantes ansiosos por conhecer Francisco, o Papa, ou melhor para eles, o Pai, porque é assim que eles o percebem, garante o sacerdote. Todos, sem distinção na sua condição de pessoa sem pátria, tanto católicos como muçulmanos, o veem como um pastor de todos. Os protagonistas desse encontro desta vez foram os jovens Ibrahim Lo, proveniente do Senegal e que passou pela rota da Líbia, e Ebrima Kouyaté, originário da Gâmbia, com a mesma trajetória dramática. Ambos escreveram livros, dois em particular, Ibrahim, um deles intitulado Pão e Água. Do Senegal à Itália, passando pela Líbia. E o segundo, A Minha Voz, das costas da África às ruas da Europa. Outra história de sabor semelhante é de Ebriman. Título eloquente, Eu e Meus Pés Descalços, com prefácio, entre outros, do arcebispo de Módena e bispo de Carpi, Dom Erio Castellucci, além do pós-fácio de Stefano Croce, diretor de imigrantes. Além do padre Mattia, também estava no encontro com o Papa Stefano Croce, diretor de imigrantes, Giulia Bassoli, voluntária da mesma sessão, e Luca Caserini, fundador e chefe da missão mediterrânea Saving Humans e convidado especial do Sínodo dos Bispos. Com eles também a irmã Adriana Dominici, a consagrada de Spin Time Labs em Roma. Francisco, afirma padre Mattia, quis ouvir as suas histórias e agradeceu a todos pelo que fazem e pelo que vivem e os encorajou a seguir em frente. Ao lado do jovem senegalês e de Gambi estava também Pato, que já havia encontrado o Papa em novembro de 2023. Ele, o marido de Fati e o pai de Marie, a mãe e a menina que no ano passado morreram de sede no deserto, imortalizada como um alerta às consciências no seu abraço final e doloroso, que deu a volta ao mundo. Histórias de infernos, mas também de esperança, que todos quiseram entregar nas mãos de Francisco. O que foi vivido, incluindo o acolhimento desses jovens, comenta Padre Matia, demonstra quão verdadeira é a experiência que se faz no mar e em terra, isto é, quando socorremos ou acolhemos os pobres, os migrantes, são eles que nos salvam. E que no amor, na fraternidade que se vive com os pobres, com os migrantes, se experimenta efetivamente a salvação. Coroinhas e acólitos de várias partes do mundo estarão em Roma de 29 de julho a 3 de agosto para a 13ª Peregrinação Internacional dos Ministrantes. Na tarde do dia 30 de julho, o encontro com o Santo Padre na Praça São Pedro. Maria Ângela Jaguraba.
De 29 de julho a 3 de agosto próximo, Roma será meta da 13ª Peregrinação Internacional da Associação Internacional dos Ministrantes, Setus Internationalis Ministrantium, que este ano tem como lema Contigo. São esperados cerca de 50 mil ministrantes, acompanhados pelo presidente da Setus Internationalis Ministrantium, cardeal Jean-Claude Olerich, arcebispo de Luxemburgo. Atualmente estão oficialmente inscritos participantes dos seguintes países: Áustria, Bélgica, Croácia, França, Alemanha, Lituânia, Luxemburgo, Portugal, República Tcheca, Romênia, Sérvia, Eslováquia, Suíça, Ucrânia e Hungria. Os cerca de 35 mil coroinhas da Alemanha serão acompanhados pelo presidente da Comissão da Juventude da Conferência Episcopal Alemã, o bispo auxiliar Johannes Huber, bem como por numerosos membros da Conferência Episcopal Alemã. Em conjunto com a Setus Internationalis Ministrantium, as atividades de relações públicas para a peregrinação serão coordenadas pela assessoria de imprensa da Conferência Episcopal Alemã. Para serem credenciados para os eventos programados para a peregrinação internacional dos ministrantes, os jornalistas deverão entrar em contato com a sala de imprensa da Conferência Episcopal Alemã e com a sala de imprensa da Santa Sé. Com as credenciais emitidas e distribuídas pela sala de imprensa da Santa Sé, em colaboração com a Secretaria, será possível participar das coletivas de imprensa da Conferência Episcopal Alemã e da audiência com o Santo Padre. As credenciais de imprensa poderão ser retiradas na segunda-feira, 29 de julho, e na terça-feira, 30 de julho, das 11 às 13 horas, na sala de imprensa da Santa Sé. Atualmente estão agendados os seguintes encontros com a imprensa: coletiva de imprensa de abertura na segunda-feira, 29 de julho, às 14 horas, no Instituto de Nossa Senhora Menina, em Roma, com a presença do cardeal Jean-Claude Olerich, arcebispo de Luxemburgo, presidente da Setus Internationalis Ministrantium. Com a presença também do bispo auxiliar do Johannes Huber, presidente da Comissão Juvenil da Conferência Episcopal Alemã, de Tobias Kinell, secretário-geral da Setus Internationalis Ministrantium, e de três coroinhas alemães e de outros países.
Trieste, na Itália, recebe o Papa no domingo para a Semana Social dos Católicos. A 50ª Semana Social dos Católicos na Itália começou nesta quarta-feira, 3 de julho, e conta com a presença de Francisco no próximo domingo. Andressa Collet.
Construir a polis para contribuir com o bem comum. A Semana Social dos Católicos de número 50 começa nesta quarta-feira em Trieste, com o tema No Coração da Democracia, Participação entre História e Futuro. No final da tarde, na Piazza Unità d'Italia, o presidente do país, Sergio Mattarella, fará o discurso de abertura diante dos 900 delegados de todas as igrejas do país, expressões das dioceses, movimentos eclesiais e agregações de leigos convocados para 4 dias de encontro, discussão e propostas de compromisso nas várias comunidades civis e eclesiais às quais pertencem. No domingo, será a vez do Papa Francisco chegar na cidade italiana para encerrar os trabalhos no Centro de Congressos pela manhã e depois presidir a missa na Piazza Unità d'Italia. Trieste se tornará, assim, um laboratório de participação com inúmeras reuniões para os delegados, além de iniciativas públicas ao ar livre em todo o centro da cidade. O programa inclui as vilas das boas práticas, com estandes e pontos de informação, as praças da democracia, mesas redondas e diálogos. Haverá também momentos de convívio e apresentações de música no Teatro Verdi. Uma semana que faz parte do caminho sinodal da Igreja, retomando o espírito original do Beato Giuseppe Toniolo, que há mais de um século, em Pistoia, concebeu esse formato que cresceu e se desenvolveu ao longo das décadas para pedir aos homens de boa vontade que professam sua fé em Deus, que contribuam com sua própria visão de crentes e se envolvam no bom governo do seu país. Depois da última edição, realizada em Taranto, a Semana Social dos Católicos na Itália chega a Trieste, uma cidade fronteiriça que fez da inclusão sua marca registrada, disse Stefania Caridu, jornalista do Departamento Nacional de Comunicações Sociais da Conferência Episcopal Italiana, moderando os discursos na coletiva de imprensa de apresentação do evento realizada nesta terça-feira na sede do governo regional. Dom Luigi Rena, arcebispo de Catânia e presidente do Comitê Científico e organizador da Semana Social, disse que chegamos a esse encontro com a riqueza de todas as edições anteriores, de acordo com os valores expressos no Evangelho e na doutrina social da Igreja. Em Taranto, discutimos questões muito delicadas, buscando o equilíbrio necessário entre a questão do trabalho e a proteção da criação. Agora, em Trieste, nos concentramos na participação e na democracia, que são sempre fruto do pensamento e da ação humana. Há momentos em que elas são frutíferas e outros em que são mais difíceis, disse o arcebispo, como quando vemos um aumento no abstencionismo nas eleições, um sinal de que é necessário trabalhar para recuperar uma certa confiança. Dom Rena enfatizou que a Semana Social em Trieste se inspira na encíclica do Papa Francisco Fratelli Tutti, abordando em particular os temas da boa política, da democracia e da superação do populismo. Trieste, nestes dias, se tornará mais italiana do que nunca, observou ele, sob os auspícios, esperamos, do diálogo social e da amizade social, que são a base para a construção da democracia, como nos ensina a encíclica do Santo Padre, queremos construir juntos a melhor política. O bispo de Trieste, Dom Erico Trevisi, que está à frente da diocese há pouco mais de um ano, assumiu com entusiasmo o trabalho da Semana Social dos Católicos, inicialmente iniciado por seu antecessor, Dom João Paulo Crepaldi. É uma grande alegria para a nossa comunidade eclesial, disse ele. Tantas pessoas se mobilizaram para as muitas iniciativas que serão realizadas, gosto de lembrar, pelos desenhos das crianças, as cartas dos idosos nos asilos para o Papa, o trabalho dos prisioneiros para a celebração eucarística. Acredito que desses dias virá um incentivo para contribuir com a vida social de acordo com os valores de Cristo. Também podemos ser profecia para tantos outros povos, alguns não muito distantes de nós, que vivem em situações de tensão. A mensagem é que não estamos condenados a fazer guerra uns aos outros, mas a nos redescobrirmos na fé para sermos filhos do mesmo Deus e, portanto, irmãos.
Edifício de Londres. Vaticano testemunha em um processo no Supremo Tribunal daquele país. Mais de 8 meses após o fim do julgamento no Tribunal do Vaticano pela compra e venda do edifício em Londres, que viu a condenação em primeira instância de 10 réus por delitos que vão de fraude a suborno, entre outros, o caso do imóvel da Sloane Avenue volta ao centro de outro processo judicial no Supremo Tribunal de Justiça do Reino Unido. Trata-se de um julgamento que começou em 24 de junho passado, após uma queixa civil apresentada em 2020, na Inglaterra, por Raffaele Mincione, o financeiro entre os 10 réus no processo do Vaticano, condenado a 5 anos e 6 meses, mais uma multa de 8 mil euros e inabilitação perpétua para cargos públicos, por lavagem de dinheiro, desvio de fundos e corrupção. Um caso sobre o qual o Tribunal Federal de Reclamações da Suíça também havia se pronunciado, confirmando em 2021-2022 a apreensão de quase 100 milhões de euros de alguns réus, incluindo Mincione. Mincione empreendeu esse processo civil com o objetivo de obter do Supremo Tribunal cerca de 30 declarações que afirmam, em síntese, que nas transações com a Santa Sé para a compra e venda do edifício de Londres, ele agiu de boa fé. A Secretaria de Estado, por sua vez, sempre contestou o preço inflacionado do edifício e os poderes especiais que Mincione adquiriu nas várias transações, além dos contratos. Como se recorda, Mincione foi introduzido no Vaticano por Enrico Crasso, durante anos consultor financeiro na Secretaria de Estado. Ele também foi condenado no julgamento do Vaticano para realizar duas diligências em um investimento inicialmente proposto pelo cardeal Angelo Bettel, então substituto, para poços de petróleo em Angola. O investimento logo fracassou, em parte devido ao parecer negativo apresentado por Mincione. Na verdade, o financeiro, depois de mais de um ano, havia evidenciado uma operação arriscada, propondo, em vez disso, a compra de um prédio, antiga sede da loja de departamentos Harrods, em uma rua de prestígio na capital britânica. Uma propriedade com um preço superestimado entre 56 e 101 milhões de libras esterlinas, algo que causou danos à instituição, a Santa Sé, que possuía 45%, disse a advogada civil da Secretaria de Estado, Paula Severino, no debate em setembro passado. Todas as transações que ocorreram depois com o oneroso Crédit Lombard e a compra de uma cota por meio do Athena Capital Fund, dirigido pelo próprio Mincione, tinham como objetivo satisfazer os interesses dos gestores e não do subscritor, que foi sobrecarregado com perdas substanciais, apontou a advogada Severino. A Santa Sé, intimada, será representada no tribunal pelo substituto Dom Edgar Penha Parra, que comparecerá como testemunha. É precisamente o arcebispo venezuelano que chegou a Roma em 2018 e foi imediatamente chamado no período entre o final daquele ano e início de 2019 para lidar com uma operação financeira que tomou a forma do que o próprio substituto em seu memorial de 2 de junho de 2020, arquivado nos registros do Tribunal do Vaticano, descreveu como uma verdadeira fraude em detrimento da Santa Sé. Em seu duplo interrogatório na Sala dos Museus Vaticanos, em março de 2023, ele falou de uma via crucis. Agora, falará aos juízes britânicos em 3 interrogatórios programados para os dias 4, 5 e 8 de julho. O substituto, portanto, falará durante o andamento do processo, único em nome da Santa Sé, já que todos os outros atores da Secretaria de Estado envolvidos no caso, cardeal Angelo Bettel, o já mencionado Crassus e o ex-funcionário do escritório administrativo Fabrício Tirabassi, foram condenados em primeira instância pelo Tribunal do Vaticano. E isso torna, de fato, impossível ouvi-los como testemunhas. Bispo de Lourdes, mosaicos de Rupnik, por enquanto, não serão removidos. Dom Mikás interveio por meio de uma declaração sobre a questão do desmantelamento das obras do conhecido mosaicista ex-jesuíta, acusado de abuso sexual e psicológico de adultas consagradas. Recebemos contribuições de várias pessoas, incluindo vítimas e especialistas. As opiniões estão muito divididas e polarizadas. O prelado reitera sua opinião pessoal. É melhor removê-los. Em Lourdes, o sofrimento e os feridos devem ser colocados em primeiro lugar. Sobre a questão do desmantelamento das obras artísticas de Marco Rupnik no Santuário de Lourdes, o bispo da cidade francesa intervém, expressando uma opinião pessoal. Seria preferível remover esses mosaicos como forma de proteção e respeito às supostas vítimas de abuso por parte do ex-jesuíta. A decisão, no entanto, ainda não está madura e está causando controvérsia e um vivaz debate. Isso é o que se pode ler, em resumo, em uma declaração divulgada na noite desta terça-feira por Dom Jean-Marc Micas, bispo da diocese de Tarbes-Lourdes, sobre a questão da remoção das obras do conhecido mosaicista esloveno, acusado, como dissemos, de abuso sexual e psicológico de mulheres adultas consagradas, que foi expulso em 2023 da Companhia de Jesus, na qual era membro. Desde outubro de 2023, o exame de seu caso foi submetido ao Dicastério para a Doutrina da Fé, a pedido do Papa, que decidiu derrogar a prescrição para permitir a realização de um processo. Muitas vítimas de violência e abuso sexual por parte de clérigos, disse Dom Micas, no comunicado, expressaram seu sofrimento e a violência que a visão dos mosaicos de Rupnik em exposição na entrada da Basílica de Nossa Senhora do Rosário representa para elas. O prelado lembrou que no ano passado, entre maio e outubro, ele e o reitor do santuário criaram uma comissão para determinar como responder a esse difícil problema. Os membros incluíam vítimas de abuso, francesas e estrangeiras, especialistas em arte sacra, advogados, pessoas envolvidas na prevenção e no combate aos abusos e capelães de Lourdes. Ao mesmo tempo, Dom Micas relata ter lido e ouvido as opiniões sobre a questão de várias pessoas, incluindo cardeais e bispos, artistas, advogados, vítimas e peregrinos. O que o prelado indica são opiniões muito divididas e frequentemente polarizadas. Os mosaicos devem ser deixados onde estão? Devem ser destruídos? Devem ser removidos ou exibidos em outro lugar? Não há consenso sobre nenhuma das propostas. As posições assumidas são vivaz e apaixonadas. Por sua vez, o pastor de Tarbes e Lourdes exprime uma clara opinião pessoal. Essa situação não tem nada a ver com outras obras cujo autor e vítimas estão mortos, às vezes há séculos. Aqui, as vítimas estão vivas e o autor também. Além disso, ao longo dos meses percebi que não cabe a mim argumentar sobre o status de uma obra de arte, sobre sua moralidade, que deve ser diferenciada da de seu autor, diz a declaração. Portanto, sublinha o bispo, a melhor decisão a ser tomada ainda não está madura e minha convicção se transformou em uma decisão que não seria suficientemente compreendida e acrescentaria ainda mais divisão e violência. O bispo garante, portanto, que continuará a trabalhar de perto com as vítimas para sua cura e proximidade. E também que continuará, como decidido nos últimos meses, a não mais evidenciar esses mosaicos, como tem sido até agora pelo jogo de luzes, durante a procissão mariana que reúne os peregrinos todas as noites.
Foi libertado o sacerdote da paróquia de São João Batista, padre Emanuel Santeliá, sequestrado no último domingo por integrantes de uma gangue que devastou uma área da região metropolitana da capital Porto Príncipe, o município de Gressier, no Haiti. O arcebispado de Porto Príncipe confirmou a libertação e, segundo fontes jornalísticas, nenhum resgate foi pago. Pelo menos 20 pessoas morreram no ataque perpetrado pelas gangues armadas do Viver Juntos, lideradas pelo ex-policial Jimmy Cherizier, que atacaram a subestação policial de Gressier. Cherizier é conhecido por estar na origem do caos no país e pelo pedido de demissão em março do então primeiro-ministro Ariel Henry. Em Gressier, grupos armados incendiaram casas e causaram pânico na comunidade, não obstante a presença do contingente de manutenção da paz liderado pelo Quênia há vários dias. A polícia já retomou o controle da delegacia. Indignação e pesar por uma situação que demonstra um aprisionamento passivo na espiral do mal que devora a sociedade haitiana foram expressos pelo Arcebispado de Porto Príncipe num comunicado divulgado em 1º de julho, quando denunciou o ocorrido, definindo-os atos indescritíveis de violência mortal. O texto descreve o sacerdote sequestrado como um pastor que nunca abandonou a comunidade pela qual é responsável, ressalta a nota do arcebispado, e que está sempre disponível para servir os outros. O arcebispado de Porto Príncipe também afirma que o fato ocorrido mostra que algumas áreas da região metropolitana de Porto Príncipe ainda estão fora do controle das forças públicas. Expressa sua indignação diante desses atos que violam deliberadamente os direitos dos membros da população e reafirma sua proximidade a todas as vítimas e suas famílias. O comunicado lembra às autoridades do Estado a urgência de tomar medidas para pôr fim a essa situação de violência e restabelecer o direito à vida no país.
Assim, com essa última informação, chegamos à conclusão do nosso encontro de hoje, agradecendo mais uma vez a sua presença. A gente volta amanhã, neste mesmo horário, com mais informações direto do Vaticano para você. Um abraço e até lá.